Capítulo 20. Encaminhar os espíritos. Nós ficamos frágeis e inconformados com a morte das pessoas que amamos, seja um pai ou uma mãe, ou mesmo parentes e os amigos. É irreparável a ausência física deles. É inevitável a saudade. Ela faz parte da tristeza, algumas vezes transformada em desespero. Nossa cultura justifica esse comportamento. Se tivéssemos uma conscientização maior do destino do espírito dos que desencarnam, quem sabe não sofrêssemos tanto. Como não a temos, choramos a morte dos que amamos. Esses pensamentos remoíam minha cabeça enquanto ouvia na sala da casa da Geni o seu desesperado relato da morte de sua mãe, acometida de uma parada cardíaca. Ela era uma mulher de meia idade, magra, cabelos já grisalhos, misturados com os negros, amarrados para trás, arcada pela própria constituição física. Seus olhos deixavam transparecer o seu sofrimento. Sua boca em nenhum momento sequer esboçava um sorriso. Estava muito mal e contava, sem parar de falar, as qualidades de sua mãe e o amor que tinha por ela, até que em prantos deixou escapar uma lamúria. Por que Deus foi ruim comigo? Não se queixe. Você tem um dedicado marido e filhos saudáveis, tentei consolar.
Você não entende. Foi a minha mãe que morreu.
Não sou entendido no assunto de estudar as palavras adequadas para acalmar histerismo. Sou apenas um pai de santo, às vezes abençoado, como outros tantos, por receber intuições dos espíritos. Acho que isso aconteceu porque achei que estava no momento de dar um basta ao doentio apego da Geni. Era minha conhecida já há longo tempo, o que me permitia falar sem rodeios. Ô, Geni, você me procurou para que eu pudesse te ajudar, mas, pelo jeito, você deveria ter procurado algumas carpideiras para fazer coro. Falei, olhando para meu relógio, dando a entender que ia embora. Ela assustou-se com minha grosseria. Parou de chorar e ficou me olhando, boca aberta. Infelizmente, ainda tenho compromisso hoje, disse, levantando-me do sofá. Não sei se vou poder ajudar você sem a assistência direta das entidades.
Mas só quero saber como está o espírito dela.
Estamos na quinta-feira. Você pode esperar até segunda-feira para saber. Te aguardo no terreiro para você falar com a entidade. Conforme havíamos combinado, a Geni estava consultando com o caboclo Acuan, incorporado em mim. Sentada na frente dele, a entidade perguntou em seu estilo:
O que está afligindo você?
Minha mãe morreu. Estou desesperada.
Seu corpo morreu. O seu espírito não. Se lhe fizer bem, vou trazer o espírito dela para conversar com você.
Após chamar um médium, ele induziu a incorporação do espírito da mãe, da Geni, e ambas conversaram. Deve ter fluído bem a conversação, porque a Geni estava emocionada e mais calma. Agradeceu a oportunidade e, antes de ir embora, perguntou à entidade:
Minha mãe disse que estava bem próxima de mim, mas agora iria seguir o seu caminho. Por que isso acontece?
Vocês ouvem ensinamentos sobre entidades obsessoras que ficam ligados nos encarnados. No seu caso é o inverso. Você é que atrapalha o espírito. Ele quer seguir seu caminho evolutivo, mas você não permite com seu infundado desespero. Se, ao invés de mergulhar na revolta da separação, você tiver a compreensão da passagem dos espíritos ao mundo invisível, o espírito de sua mãe teria mais tranquilidade para seguir sua jornada. Atendendo à sua egoísta necessidade de falar com ela, os mentores do espaço se aproveitaram para acalmar sua revolta e livrá-la da imantação que você exercia sobre ela.
explicou a entidade de forma direta e austera. Para quem pratica o espiritismo, situações como a da Geni são comuns. Atendi certa vez uma pessoa que tinha perdido um filho com idade jovem. Não chorava com medo de prender o espírito do seu filho, o que é errado. A revolta é que prejudica o desencarnado, nunca o choro. Sobre o assunto, gosto de dar um exemplo material. Se um homem tiver que empreender uma longa viagem e seus familiares lhe afirmarem que poderá ficar sossegado porque eles vão ficar bem, e qualquer dificuldade eles resolverão, com certeza a despreocupação de deixar seus familiares diminuirá a tristeza de ter que dela se afastar. Em caso contrário, ele viajará preocupado e tenso. Devemos imaginar que a morte é um afastamento temporário. Com respeito a essa conscientização, as religiões têm uma parcela de culpa. No catolicismo, a família do morto pede para o padre rezar uma missa em intenção à sua alma. No espiritismo, pede-se que o espírito do falecido seja recebido no astral superior. Só mencionando essas duas religiões já se evidencia uma distorção. Somos evoluídos para nos credenciar com competência para pedir por nossos mortos? Não seria mais coerente o padre rezar uma missa pedindo aos santos para nos acalmar ou pedir aos espíritos que não nos tornem obsessores dos espíritos? Pensando assim, quando peço por alguém desencarnado, digo: meu Pai Oxalá, Mestre Jesus Cristo, partiu da terra o espírito do nosso amigo fulano de tal, e nós daqui queremos que ele possa chegar ao lugar no espaço a que tem direito, e por ele conquistado através do resgate de seus karmas. Não queremos ser empecilho para sua evolução. Por isso, rogamos ao Senhor e a todos nossos guias espirituais que nos confortem, nos acalmem e que encham nossos corações de amor e fé. E quando for possível, permita ao nosso irmão que partiu receber a notícia que aqui na Terra todos seus familiares e amigos estão bem e que o amam muito. Obrigado. Enquanto voltava para casa, lembrei-me da morte das duas mães na minha vida: Alcina, minha mãe de carne, e Izete, a mãe da Ieda. A minha mãe devia ser filha de Iemanjá pelo seu jeito bonachão. Seus ídolos eram seus filhos. Não gostava de se arrumar ou usar pinturas, exceto nas poucas reuniões sociais que ia, ocasião em que demonstrava toda a sua categoria de mulher refinada. Ela tinha uma marca: adorava acordar tarde. Antes do meio-dia, ficava se espreguiçando na cama. A Izete era o contrário: magra, lépida e falante. Tinha três apegos: um Volkswagen amarelo, uma bomba para sua asma e um baralho. Acordava cedo para cuidar de suas tarefas do lar e ficava livre à tarde para poder jogar com suas amigas contemporâneas. Com a Alcina eu era dócil e submisso. Com a Izete eu implicava. Coisas da terra. Pois eu cumpria meu papel de genro. Pouca gente sabe, mas o meu amor pelas duas era igual. Eu tive a felicidade de ter duas mães, e ambas morreram com mais de 70 anos. A Alcina foi dormir e não acordou mais. A Izete, vindo da casa de uma amiga onde tinha ido jogar, teve uma parada cardíaca, como a mãe da Geni. Teve tempo ainda para estacionar seu conhecido Fuscão amarelo e morrer em cima da direção. Quando foi encontrada, dentro de sua bolsa estavam sua bomba para asma, um baralho e a féria do dia. Ambas morreram como gostavam de viver. Lamentei a morte das duas, porque sabia que eu ia prantear as suas ausências físicas. Mas pelos desencarnes, sou agradecido a Deus pela morte que elas tiveram.